E voltamos com Pulsão, Encontros com Psicologia, que é apresentado e produzido por mim, Rodrigo Otávio dos Santos, e pelo Frederico Medeiros. Ele é sempre apresentado aqui na Rádio Cultura AM 930, mas se você não conseguir ouvir ao vivo, você também pode acessar pelo site www.cultura930.com.br. E, no último bloco, a gente terminou o bloco falando um pouco sobre os desejos fabricados, sobre a margarina no pão durante aquele café da manhã dos campeões que só tem nos comerciais e que as pessoas ficam tentando comprar aquilo e não vão conseguir jamais ter isso na sua vida. Porque como o próprio Fred disse, que o Freud disse, não existe a felicidade, existem momentos de felicidades. A felicidade completa, ela não existe. Mas eu acho que tem uma coisa interessante também no fazer terapia, que é esse é o tema que a gente está discutindo agora, que é a relação com os outros. Porque o próprio Freud vai dizer que existem três coisas que nos doem lá no mal-estar da cultura. É a relação nossa com o envelhecimento do nosso próprio corpo, a nossa relação com as regras da sociedade, e a nossa relação com as outras pessoas, com os outros indivíduos que a gente ama ou não ama e tem que conviver, enfim. E eu acho que a terapia também é o lugar para a gente refletir sobre a relação que temos com as outras pessoas. Com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos chefes, com o lixeiro que está passando na sua rua, com o banqueiro que está roubando o seu dinheiro e por aí afora. Então, eu acho que a sua relação com as outras pessoas também passa pela terapia. O que você acha, Fred?
Com certeza mesmo. Inclusive, um dos grandes temas das terapias são relacionamentos, né? É uma grande busca de pessoas que chegam na terapia, que chegam na clínica, chegam para falar das relações. Sejam relações de casal, quanto... Seja relação de chefe, seja relação familiar, é a grande questão humana, na verdade, né? É claro que tem isso, né? Como você parafraseou o Freud, né? Da questão da idade, da questão da civilização, né? Da sociedade, mas o quanto a gente depende do outro. E acho que é importante pensar que a gente depende do outro, porque o outro serve de espelho para a gente também, né? Eu só consigo saber quem eu sou através do outro. Né? E inclusive isso. No desenvolvimento humano, né? Eu só passo a ser pessoa, eu só passo a me identificar, a criar esse lugar de identificação e de personalidade a partir do olhar do outro, né? Que nesse começo vai ser a partir do olhar da mãe, a partir do olhar do pai, a partir do olhar de quem for o cuidador, na verdade, né? Seja mãe, seja pai, seja avó, seja quem for, né? Mas então, como eu dependo desse olhar do outro para saber inclusive quem eu sou, nada mais justo do que isso apareça na terapia. E nada mais justo também de que essa seja uma das grandes causas ou da minha felicidade, ou da minha infelicidade, ou dos lugares em que eu tenho dificuldade de lidar com as coisas.
É interessante. Eu sempre digo para os alunos, principalmente isso eu falava em aula, porque é o tipo da coisa que dá um choque nas pessoas. Assim, eu falava isso na primeira aula e era bem interessante, assim, até para o pessoal prestar atenção no que diabos eu tinha para dizer ali, né? Mas eu falava que eu não sou nada sem o outro, né? Eu sei que eu sou magro porque tem alguém mais gordo. Eu sei que eu sou cabeludo porque tem alguém careca. Eu sei que eu sou branco porque tem alguém negro ou amarelo. Eu sei que eu sou bonito porque tem alguém feio. E assim vai. Eu não sou nada se eu não puder me comparar, né? Se eu não pudesse dizer que eu sou igual a ou diferente de, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Né? E isso não dizendo que eu sou melhor ou pior, porque não é essa a categoria de valor, mas é a categoria de eu sou diferente e eu sou igual. Então eu sou igual a minha mãe quando faço isso, 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 que eu odeio quando ela faz e eu faço igual. Mas eu sou diferente da minha mãe quando eu faço isso, 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 porque eu odiava tanto quando era criança que eu consegui mudar esse comportamento. Então eu vou pelo igual e pelo diferente... Né? Eu vou tentando descobrir quem eu sou. Isso desde criança. Desde muito criança. Nenenzinho. Né? Que você vê a sua mãe, tem um momento em que você é uno com a sua mãe, né? Você é uma coisa só. Mas aí daqui a pouco você já é outra coisa. Mas o que, que é essa outra coisa, né? Eu sou menor que a minha mãe? Eu sou menos poderoso do que a minha mãe? Né? Mas ao mesmo tempo eu tenho mais poder do que o meu pai, porque minha mãe gosta mais de mim do que dele, e por aí vai. E daí você começa uma série de questionamentos e uma série de... Se coloca no mundo por meio do outro, né?
É, eu gosto muito do exemplo, né, para falar mais disso, né, assim, o quanto a gente se forma a partir do outro. Eu gosto muito desse exemplo de que o bebê nasce e ele acha que ele é onipresente, né? O bebê nasce e ele é o mundo, porque tudo que ele vê, tudo que ele toca está ali. Ele conecta com aquilo e ele acha que aquilo é ele, né? Inclusive, ele acha que a mãe é ele, né? Mas aí, a partir do processo da amamentação, né, quando ele está ali no peito, e que aí ele começa a olhar, e aí no olhar da mãe, e por isso também que é tão importante a questão do olhar da mãe, né, o olhar de quem cuida, né? Porque aí ele, quando ele está ali, naquele lugar, e ele olha para aquele olho, e ele vê o reflexo dele mesmo, naquele olho, no brilho daquele olhar, é aí que ele começa a se identificar. É aí que ele começa a perceber que, pera, na verdade, tem uma coisa ali e tem uma coisa aqui, né? E eu não sou ela, né? Então, sim, a gente precisa muito dos outros, né? Quando a gente fala que o ser humano é um ser social, é porque a gente só consegue se identificar, a gente só consegue criar identidade a partir do outro, né? Pro bom e pro ruim, né? Pro bom, porque eu consigo me ver diferente, talvez valorizar isso. Pro ruim, que aí eu posso entrar nesse lugar de comparação, de estar sempre buscando ser o outro, né? Ou eu quero aquilo que o outro tem. Né? E o quanto a gente realmente também vive dentro dessa esfera, né? E voltando, né, para a questão das mídias, porque a mídia é o poder da comparação. Né?
É o desejo fabricado. Né?
Hoje a gente está com essa do desejo fabricado.
Não, mas é que isso é muito caro, sim, né? E é interessante como o papel do terapeuta, seja ele um psicólogo, um psicanalista, ou qualquer um deles, é fazer a pessoa refletir sobre essas relações, né? Às vezes a pessoa tá lá no divã ou tá conversando e vai falar: "Ah, porque a minha mãe, ela fala pra caramba e eu não gosto quando ela fala muito, porque eu falo muito." Opa, peraí. Você percebeu que você tá agindo igual e tal? E muitas vezes a pessoa, porque o processo de construção de um melhor bem-estar passa pela desconstrução, né? Então, fazer terapia também é uma desconstrução. Sim. Porque eu chego na terapia certo de que eu sei quem sou, e lá eu começo a me desconstruir e falar: "Não, peraí. Não, eu sou um cara super amoroso." E lá na terapia você descobre que você não é. Ou o contrário, sim, né? "Ah, eu sou um cara muito forte," e se descobre fraco. "Eu sou um cara muito dinheirista," e se descobre que não é. Então, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, as pessoas se descobrem diferente daquilo que elas achavam que eram quando entrou. Mesmo pra pontos específicos, assim, né? "Eu odeio o meu trabalho." Aí você faz cara... Isso é muito clássico, né? Você já deve ter pegado vários, assim. "Eu odeio o meu trabalho." Você vai os caras funchando. Não é o trabalho que a pessoa odeia. Talvez seja uma relação dentro do trabalho. Talvez seja um chefe. Talvez seja uma outra pessoa que tá incomodando. Mas tem alguma coisa ali que não é exatamente o trabalho. E a pessoa tem certeza que ela precisa mudar de vida. Mudar né, de vida. E não é. Às vezes ela precisa mudar de lugar de emprego só.
Sim.
Acho que você deve ter pegado vários, assim.
Mas acho que essa questão que você falou, né? E aí às vezes a pessoa vem e acha que precisa mudar de vida. Eu acho que vem também de um lugar da nossa sociedade que tá muito imediatista. Então, a gente tá... Né, a gente fala da questão de não saber lidar com a frustração. Né? Atualmente, a gente criou uma cultura em que eu não posso ser frustrado. Né? E aí, então, eu entro em contato com algum nível de frustração, eu acho que eu tenho que sair. Eu não avalio de verdade o que está acontecendo, o que está me frustrando. E aí eu entro num lugar muito imediatista que é: "Ah, para resolver eu saio." E o quanto eu tenho visto isso, assim, do quanto a gente está Né? A gente fala de cultura de cancelamento, mas o quanto a gente se cancela. Porque simplesmente sair de algo é se cancelar. É perder a oportunidade de crescer dentro daquele ambiente. Né? De poder perceber que, cara, não é o trabalho, não é como você estava usando o exemplo que você disse. Não é que o trabalho que eu não gosto, é aquela pessoa. É o chato que senta do meu lado, que coloca música alta e eu não consigo concentrar, mas ninguém faz nada. Né? Mas eu começar a me relacionar com isso é o que vai me fazer perceber as coisas. E acho que nesse momento a gente tem se relacionado muito pouco. Né? Já que a gente entrou nesse assunto falando sobre relação, a gente tem se relacionado muito pouco com o outro, com o trabalho, consigo mesmo. Né? O imediatismo, ele gera isso. Né? Ele gera essa coisa de que eu toquei, não gostei e vazei. Fui. Uhum. Né? E aí dentro dessa cultura de cancelamento é a mesma coisa. Ah, falou algo que eu não gostei, né? Cancela. Aperta aqui o botãozinho e desaparece. Né? E eu acho isso muito mais complicado, né? Porque assim, você aperta o botão e desaparece. Né?
E num relacionamento, daí agora um relacionamento amoroso, cara, isso tá ficando uma febre, né? Na primeira crise de um casal, o casal se separa, porque é muito fácil arranjar um outro companheiro. Uhum. Lógico, a gente tá lidando com uma certa faixa etária, vamos lá, dos 20 até os 50, né? Mas
tem gente que vai discordar disso. Tem gente que vai dizer, eu tô há anos aqui tentando, como assim é muito fácil achar outro parceiro, outra parceira? Mas entendo, cara, desculpa, só não pude perder a piada.
Eu tô vendo cada vez mais... Não, lógico, a piada faz parte do esquema. Mas cada vez mais me parece que as relações estão mais frágeis.
Sim.
Porque é uma relação típica de rede social. Sim. Que a rede social tem uma relação frágil. Isso faz parte da própria definição, uhum. né? Então eu tô lá, começo a namorar com uma menina. E, putz, ela fez alguma coisa que eu não gostei. Cancela, vou pegar a próxima, vou entrar num desses sites de relacionamento, tipo Tinder e companhia, uhum. e vou achar uma próxima que vai ficar comigo por um tempo até a hora que ela faça algo que me frustre. Daí eu saio e vou... E vice-versa, ela também pode me dar o pé na bunda porque ela se frustrou por qualquer nada, uhum. né? Por qualquer coisinha mesmo.
Porque aí a gente passa a se relacionar, né? Voltando para aquele lugar que a gente deixou de ser cidadão para virar um produto de consumo, para virar consumista, né? Um consumidor. A gente passa a se relacionar com o outro enquanto objeto de consumo, exclusivamente. Então, é aquele outro só me serve enquanto ele estiver cumprindo uma função muito clara pré-definida que eu dei para ele. E o amor não é isso. Né? Uma relação não é isso. Muito pelo contrário. Né? Uma relação vem justamente dos desacordos, dos desencontros. Né? Inclusive, quando a gente fala de relação, uma das coisas que eu falo é que o que sustenta uma relação não são as qualidades, são os defeitos. Que é o quanto você dá conta da imperfeição uhum. do outro, né? Porque o que ele tem de bom, o que ele tem de maravilhoso, pô, legal, que bom mesmo, né? Mas o que vai definir mesmo se essa relação vai durar e vai pra frente é se aquele defeito dele você dá conta. Aquele defeito dele, e com isso aqui, putz, me irrita, fico puto, não gosto, mas assim, consigo levar, né?
É como diria o Rock Balboa, né? Não é o quanto eu consigo bater, é o quanto eu consigo apanhar. Né? Rock 5, uma lição de psicologia.
Olha, essa boa, essa eu não sabia.
Das bocas de Sylvester Stallone, um grande mestre zen, Sylvester Stallone, né? E daí, de volta, vem a questão do tema de hoje, que é pra que fazer terapia? Às vezes é pra lidar com esse apanhar, né? Uhum. No caso, apanhar significa não apanhar literalmente, mas significa o quanto que eu aguento aquilo que me irrita. Me irrita, me frustra, me enche o saco, sei lá. E às vezes, isso já havia acontecido, eu acredito que você deva ter visto também, a pessoa chega reclamando do cônjuge, seja ele um homem ou uma mulher, porque blá, 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 e começa a reclamar, reclamar, reclamar daquilo, e no final da sessão... mas nem é tão ruim também, né? Tem gente tão pior. Ou seja, a pessoa... Talvez ela precisasse só colocar aquilo pra fora. Uhum. Né? Porque o demônio, ele é maior quando ele tá dentro da gente, Sim. né? Quando a gente coloca ele pra fora, ele fica menor, muitas uhum. vezes.
Acho que essa é uma questão muito legal, Rodrigo, porque é justamente isso, né? Às vezes a gente vai guardando tanta coisa e aí vai virando uma panela de pressão, que a pressão vai aumentando e que a angústia está na pressão e não necessariamente com a causa, né?
Isso.
E aí eu posso achar, e aí eu projeto, né? Eu acho que a angústia, que tudo isso é o meu parceiro, mas na verdade não é. Na verdade é o quanto de coisa que eu não estou expressando, que aliás, então, acho legal, né? O lugar da terapia também é o lugar de se expressar, é o lugar de aprender a se expressar. As pessoas também perderam um pouco esse espaço de como se expressar, como pôr limite, como dizer não, como dizer o que sente. E aí, antes de poder dizer o que sente, saber o que sente, né? Porque nesse exemplo mesmo, né? Reclama, reclama, reclama do parceiro, mas não é o parceiro, né? É outra coisa. E a gente vai se perdendo mesmo, porque a nossa mente, ela entra nesses ciclos repetitivos, e aí a gente acha que é uma coisa e às vezes não tem nada a ver com o que é o nosso sentimento real, né? Então, buscar a terapia, ir para terapia, é um lugar também de poder encontrar os teus sentimentos, né? Assim, você vai depurando a coisa, tirando o que tá por cima, tal, não sei o quê, é quase como também fazer mineração, né? Você vai ali, tira, 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 tira e chega ali na joia que é o sentimento mesmo, né?
É um trabalho de arqueólogo, né? De você ir devagar, com calma. Não sei se você já viu uma expedição arqueológica de verdade. Não igual o Indiana
Não, só
Jones,
de
de
filme.
verdade mesmo. É. Não, então, a pessoa, eu já tive, né? Eu já presenciei, assim. A pessoa vai lá, demarca um pedaço de terra de um por um, às vezes dois por dois. Pega um pincel daqueles de maquiagem e fica tirando a terra, cara.
Sim.
Porque sabe, se bater com uma picareta, por exemplo, que seria um instrumento mais adequado,
Quebrou o
você pode
osso, já
quebrar
quebrou o que
alguma coisa
tinha, né?
ali, né? Então você tem que ir tirando a terra com um pincelzinho, cara. E vai, e vai. E são dias, e meses, e anos. Daí você acha uma peça. Daí você vai e continua e assim fica por anos, porque você não pode danificar ela, né? Se você vai lá e fura, né, com uma enxada, você chegaria mais rápido, bem mais rápido, né? Mas essa enxada ia quebrar a peça.
Sim.
Então, esse trabalho do arqueólogo, o arqueólogo de verdade, o cara que vai lá no sítio arqueológico e vai retirando o entulho, me parece bastante. É uma boa metáfora, né? Para isso que a gente tá discutindo aqui,
Cara, eu
né?
acho uma ótima metáfora, inclusive por essa questão da picareta, né? Porque se você força a barra, né? Se você vai indo muito rápido no processo terapêutico e não vai respeitando a resistência, que nesse caso seria como se fosse a terra e a areia, né? Que é o lugar da pessoa ainda não está pronta para acessar certos sentimentos, ela não está pronta para encontrar a raiz daquela dor, o que você faz é isso. Você quebra alguma coisa ali dentro e aumenta ainda mais a defesa. Então a pessoa começa a se defender ainda mais, né? Porque tem um tempo, né? Tem um tempo para as coisas acontecerem. E acho que como a gente está num lugar com um tempo muito rápido, que as coisas acontecem numa hipervelocidade, é difícil parar, é difícil respeitar o tempo das coisas. E o processo terapêutico também é legal por isso, porque ele vai dando o tempo da coisa, o tempo de você ir depurando. O tempo de você, sabe, primeiro achei aqui o cantinho desse negócio que estava enterrado, agora vou achar ali o outro cantinho. E de pouco em pouco você vai dando forma a esse sentimento, a essa angústia, seja o que for que você está trabalhando ali, né? Na real, eu não tinha pensado assim, não tinha me vindo essa metáfora, mas muito legal mesmo essa metáfora.
É a metáfora sobre o tempo. Tempo este que acabou desse segundo bloco. Então agora é o momento da gente nos despedir do segundo bloco para chegarmos ao terceiro. A gente volta já já, pessoal.